Bom, então vamos lá. A gente vai começar falando de crimes tributários. Eu vou abrir aqui a nossa apresentação. Era só um pouquinho que eu continuo com aquele problema de não conseguir lidar com as duas telas. A pandemia vai acabar. Muita coisa eu aprendi, porém, muita coisa eu não consegui aprender. Aprender não, aprender a gente aprende, a gente não tem muita agilidade para fazer. Então vamos lá apresentar a tela inteira, tela de cá, compartilhar. Maravilha, vocês estão vendo, né, a nossa apresentação aqui de crimes contra a ordem tributária. A gente estava falando, salvo engano, sobre princípio da insignificância, né? Deixa eu achar aqui onde está. A gente já tinha visto tudo isso. Essa apresentação vocês já tiveram acesso, tudo. Quem quiser baixar, já baixou. Enfim, isso daí está no. Tá, tudo isso aqui a gente discutiu. Essa aula é muito grande, né? Não tem jeito. Aqui. Bom, princípio da insignificância nos crimes tributários, então, para a gente terminar essa matéria que ficou pendente das aulas anteriores. A gente tem uma discussão já bastante antiga sobre como aferir, né? Como quantificar o princípio da insignificância na esfera tributária. Princípio da insignificância é um problema, de uma certa forma, em todo o direito penal, né? O âmbito mais tradicional, que deveria ser o mais tranquilo de aplicação, é o âmbito do furto, especialmente quando praticado em grandes supermercados. Carlos Alberto, eu tô gravando áudio, tá? Hoje eu não tô gravando a nossa reunião. Porque, em geral, como eu disse, eu tenho preferido postar o áudio por conta dos pedidos que eu recebi no começo da pandemia. Então, fiquem tranquilos, está gravando aqui já no celular. Então, vamos lá. Princípio da insignificância é sempre problemático, inclusive nesses casos de furtos em grandes estabelecimentos, que deveria ser assim o âmbito por excelência do princípio da aplicação do princípio da insignificância. Vocês devem ter estudado isso quando vocês estudaram crimes contra o patrimônio, que é a maior briga, principalmente no STF, para conseguir fazer prevalecer a ideia de insignificância. Existe toda uma confusão entre insignificância e reincidência, maus antecedentes. Em tese, o direito penal não deveria se preocupar quando ele olha a questão da insignificância para os antecedentes ou a reincidência do agente. Por quê? Porque o princípio da insignificância é algo que atinge a tipicidade objetiva. Então, é a relação daquela conduta com o bem jurídico, que leva a uma ofensa tão mínima que ela deve ser desconsiderada para fins de direito penal. Por conta de direito penal ser um aparato que traz uma série de malefícios, colocando tudo isso na balança, o princípio da insignificância indica então que a gente não use direito penal. Mas isso é super complicado, inclusive na esfera do furto. Se vocês forem olhar a jurisprudência do STF, é uma loucura. A gente tem caso de furto de duas galinhas, de três desodorantes, de alguns chicletes, assim, coisas que não tinham que chegar no STF. E se chegaram, é porque, no mínimo, três operadores do direito anteriores entenderam que era caso de se usar o direito penal, né? Primeira instância, segunda e STJ. Então, se no âmbito do furto, essa questão já é super difícil. Quando a gente passa para questões um pouco mais complexas, então bens jurídicos difusos, etc., tudo isso fica mais difícil. No âmbito tributário, o que que se começou a ver? E isso assim há anos, tá? Eu tô falando de coisa aqui que está estabelecida há uns 15 anos, por mais que seja, a gente vai ver um pouco absurdo quando a gente olha o panorama total. O que que acontece? A fazenda, especialmente a Receita Federal, ela vai ter os seus débitos cobrar, na verdade, os seus créditos, né? Os débitos, quem tem são os contribuintes. Ela vai ter os seus créditos cobrados pela procuradoria. E a procuradoria estabelece, às vezes por normativa interna, às vezes isso é feito por meio de lei mesmo, de lei federal, valores abaixo dos quais não vale a pena executar uma dívida tributária, né? Então, assim, é um pouco óbvio que, sei lá, a pessoa supostamente sonegou R$100, o custo do processo, né, as horas desse procurador para fazer a petição, esse processo é apresentado para um juiz que também tem o salário pago pelo Estado. Então, quando se coloca tudo isso na balança, chega-se à conclusão de que a gente precisa ter um valor mínimo para valer a pena a execução fiscal. Então, periodicamente, esse valor é estabelecido, como eu falei para vocês, às vezes por lei, às vezes por portaria, por resolução da própria procuradoria. E aí, o direito penal começou a olhar para esse valor e falar o seguinte: olha, se o próprio representante da vítima, né? Porque lembrando que a gente conversou sobre crimes tributários, os crimes tributários têm como bem jurídico a arrecadação tributária e, nesse sentido, o titular desse bem jurídico é o Estado, nos seus diferentes níveis federativos, né? Eu tenho impostos que são da União, outros do Estado, outros do município. Então, são esses os entes que vão ser vítima, pelo menos imediata, do crime tributário. E aí, os representantes dessa vítima abrem mão, em diversas situações, de cobrar esse tributo. Então, quando a gente pensa em princípio da subsidiariedade, de intervenção mínima, ficaria muito ilógico a gente usar direito penal em uma situação na qual a própria vítima abriu mão de cobrar o valor devido. Então, se estabeleceu que o princípio da insignificância nos crimes tributários vai ter como parâmetro, né, como critério de aferição do valor, esse valor que é estabelecido via lei ou via ato administrativo para delimitar qual o valor mínimo para uma execução fiscal. E aí, esse valor foi mudando ao longo do tempo. A gente teve uma discussãozinha já, a última discussão relevante especificamente sobre esse assunto nos tribunais superiores é sobre se deveria valer o parâmetro de 10 mil ou de 20 mil, porque o parâmetro de 10 era um parâmetro legal, o parâmetro de 20 vinha de um ato administrativo. No fim, hoje a coisa já está mais ou menos consolidada de que o que vale é o parâmetro de 20 mil reais. Então, vocês vão encontrar na jurisprudência de crimes tributários esse posicionamento. Valores abaixo de 20 mil reais são considerados insignificantes. E aí, é claro, essa é uma constatação de dogmática. Dogmaticamente faz todo sentido, né? Pelos princípios, etc. O que não faz sentido é, em termos de política criminal, quando a gente faz uma comparação com vários outros delitos, inclusive com os delitos patrimoniais, né? Eu acho que eu cheguei a falar um pouquinho sobre isso também quando a gente discutiu o pagamento, porque nos crimes tributários, a vítima, como ela é uma vítima especialmente qualificada, digamos assim, né? Porque o Estado tem essa possibilidade de direcionar o conteúdo das leis para aquilo que ele deseja, diferentemente de uma vítima privada, o Estado, então, privilegiou o recebimento do tributo. O que não acontece, por exemplo, no caso do crime de furto. Se o meu intuito como vítima é receber o meu bem de volta, eu não estou nem aí se a pessoa vai receber punição ou não, eu só quero que é meu de volta. Eu não vou ter esse meu interesse privilegiado no âmbito do inquérito policial do processo penal. No caso do crime tributário, isso aconteceu. E no caso de todos os outros bens jurídicos, a gente tem na jurisprudência um parâmetro que é um parâmetro muito fluido, é um parâmetro que depende de N variáveis, que não pode ser aplicado em todos os casos. E assim, quem estudou isso na parte de crimes patrimoniais, com certeza lembra de todos os senões que eu deveria trazer aqui, né? Talvez seja até errado falar em parâmetro, mas enfim, só para vocês terem alguma ideia, em geral a gente encontra um valor de 100, 110, 120 reais como um limite ali da barreira de princípio da insignificância no crime de furto, tá? No crime de, nos crimes, por exemplo, contra a administração pública, sequer se admite, de forma majoritária na jurisprudência, a aplicação do princípio da insignificância. Eu já vi julgados nos tribunais superiores de coisas assim, com valores mínimos, mas por se tratar de peculato, eu mesmo já tive um cliente há muitos anos que pegou uma sucata que estava enferrujando e atrapalhando lá um pátio da repartição e vendeu para um fulano, sei lá, por 100, 120 reais. E ele foi condenado por peculato por conta disso. Então, a gente vê uma grande injustiça, porque o sujeito que furta 5, 6 shampoos, né? Então não é um furto famélico, dependendo do valor do shampoo, isso passa um pouco ali, essa barreira dos 100, 120 reais. Se ele tiver antecedentes, ele com certeza já não vai ter o princípio da insignificância, a gente não vai ter o afastamento da tipicidade. E no caso do crime tributário, que em tese até deveria ter uma maior reprovabilidade, né? Quando a gente pensa na pena cominada para o furto, 1 a 4, estou falando do furto simples, claro, e do crime tributário, 2 a 5 ali, vocês viram que tem algumas diferenças, que são várias as figuras, mas 2 a 5 é um parâmetro bem geral, a gente vê que não é exatamente uma situação justa quando a gente olha para o sistema, considerar como insignificante tributos abaixo de 20 mil reais. Na verdade, eu acho que a injustiça está na outra ponta, né? A gente deveria ter um limite mais elástico no campo dos crimes patrimoniais. É muito engraçado que a gente ouve o pessoal falando assim, nossa, mas se a partir de amanhã tiver um limite de 5, 10 mil reais de furto no supermercado, abaixo do que não é considerado crime, todo mundo vai furtar supermercado. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade por vários motivos. As pessoas, elas são motivadas não apenas pelo direito penal, né? Aliás, vocês, antes de entrar na faculdade, a não ser alguém que tenha algum contato específico com a matéria, por conta de família, ou mesmo de ter estudado algum tema, vocês nem sabiam o que era crime, o que não era, qual era a pena. Não é por isso que a gente pratica ou deixa de praticar crime. O direito penal tem alguma influência, mas é uma influência muito mais indireta, é muito menor do que vários outros fatores, e a criminologia já mostrou isso. E a gente tem vários exemplos no mundo sobre isso. Na Espanha tem um limite muito amplo, eu não lembro agora, eu acho que são 2, 3 mil euros de furto, aplicáveis ao furto, abaixo dos quais isso é considerado falta, não é considerado crime, é considerado falta. Tem ali algum tipo de consequência jurídica, mas é muito leve, realmente não chega a trazer a questão toda para o âmbito penal, para o núcleo do direito penal. E na Espanha não consta ver mais furto desse tipo do que em outros lugares, né? Então a gente não precisa ter esse medo absurdo. E aí, por outro lado, quando a gente olha o nosso sistema prisional lotado, com falta de vagas, o que o Estado brasileiro gasta por preso, que a gente poderia estar gastando mais com aluno, com saúde, com N outras coisas. Inclusive, agora, nessa fase de pandemia, tem até saído algumas matérias em periódicos especializados sobre o aumento desse tipo de crime patrimonial, que é claramente, não é necessariamente um furto famélico, né? Que aí seria uma situação de estado de necessidade em que a ilicitude estaria afastada, mas em que a pessoa furta coisas necessárias mesmo para a subsistência com mínimo de dignidade. Então, furto um sabonete, um shampoo, remédio para criança acontece muito, é uma tristeza, em geral é mulher. Então, eu acho que a gente podia ser um pouco mais elástico com essa questão do princípio da insignificância nos crimes patrimoniais, sobretudo considerando a situação dos crimes tributários. Mas essa é a situação aqui do princípio da insignificância no âmbito dos crimes tributários. Hoje a gente tem majoritariamente esse limite de 20 mil reais, tá? Então, se vocês forem na jurisprudência do STJ, do STF, vocês vão ver que é um limite que é bastante aplicado e ele vai afastar a tipicidade, né? Então, não há formação do crime porque falta um dos seus elementos. Tudo bem até aqui? A gente tem algumas divergências sobre algumas incidências tributárias, mas isso daqui, na verdade, é uma coisa super específica que eu acho que nem vale a pena a gente ficar discutindo, porque vocês já viram bastante no seminário sobre ICMS, né? Impossibilidade de pagamento. Aqui, a questão se refere, sobretudo, à situação do descaminho, novamente. Então, só lembrando um pouco o que a gente viu na aula de crimes tributários. O pagamento, atualmente, se feito em qualquer momento do processo penal, ou seja, inclusive pós-trânsito em julgado, ele leva à extinção da punibilidade. Só que existem alguns crimes nos quais não é possível fazer este pagamento. O melhor exemplo disso é o descaminho. O que, que em geral acontece no descaminho? Então vamos pensar na situação mais clássica de descaminho: a pessoa que traz do exterior um monte de mercadoria que estaria sujeita a tributo. Então não é mercadoria proibida, né? Não é que a pessoa está trazendo droga, porque aí seria tráfico, não é que a pessoa está trazendo cigarro brasileiro específico para exportação para o Paraguai, que aí é uma questão de contrabando, porque é mercadoria proibida, é mercadoria permitida, porém sujeita à tributação. Essa é a situação do descaminho, vocês lembram que a gente viu isso. Então, o que, que acontece? No descaminho, a sanção tributária, em geral, é o perdimento da mercadoria. E é uma coisa até que, assim, a mim como penalista me incomoda muito, porque não importa o tamanho do tributo que deveria ser pago, o bem é perdido, né? Eu já trabalhei num caso em que teve toda uma confusão com navios que fazem navegação de cabotagem, que é essa navegação entre portos mais próxima do litoral. E o pessoal, a empresa que trouxe o tal do era um rebocador, na verdade, o tal do rebocador para o Brasil, achava que se aplicava um regime tributário, que é igual o regime dos carros de Fórmula 1, né? Porque eles entram, trabalham aqui e depois saem. O tal do rebocador ia fazer a mesma coisa, o fisco entendeu diferente, decretou o perdimento do tal do navio rebocador inteiro por causa do imposto. Assim, eu acho uma loucura, mas os tributaristas estão satisfeitos com isso, então vamos deixar isso para a área deles. O fato é que, como a sanção é o pedimento, eu não vou fazer o pagamento, nem se eu quiser. Se eu bater na Receita Federal e falar assim, eu quero fazer o pagamento do crime de descaminho, da infração tributária equivalente aqui ao descaminho que eu cometi, a Receita vai falar, não tem como, não existe essa previsão, eu não tenho como emitir um DARF, não dá para pagar, porque não é essa a sanção. Então, no caso do descaminho, a gente tem essa discussão sobre a impossibilidade de pagamento, estritamente, juridicamente, e aí se começou a discutir se o perdimento deveria equivaler ao pagamento ou não. E como eu já falei para vocês, a jurisprudência tem esse entendimento de que o crime de descaminho não é um crime puramente tributário, que ele também entraria questões importantes relacionadas à tutela do mercado brasileiro, etc., que a gente já viu que é uma grande bobagem, porque quando a gente vai estudar tributo, lá nas primeiras aulas de direito tributário, a gente estuda, aprende que os tributos também têm funções extrafiscais e parafiscais, e isso faz parte do tributo em si, e a gente também viu que na 8.137 tem várias condutas que se referem a incentivos fiscais, que são tributos em que claramente, tributos não, né, situações tributárias em que claramente existe uma prevalência de finalidades não arrecadatórias, e mesmo assim aquelas figuras são consideradas pela jurisprudência como crime tributário. Mas, de toda forma, o descaminho, eu não sei o que acontece com a jurisprudência brasileira, que existe essa fixação por não entender o descaminho como crime tributário. Então, no fim, no caso do descaminho, acontece essa situação meio absurda em que não dá para fazer o pagamento e a jurisprudência não reconhece o perdimento como pagamento. Então, no caso do descaminho, na maior parte das vezes, a gente não consegue essa extinção da punibilidade. O que a gente tem de discussões nesse sentido? Quando o sujeito não pode pagar, seja por questões jurídicas, seja por uma impossibilidade de efetivamente prover o pagamento, a gente pode ter algum tipo de diminuição da pena quando tiver uma confissão do débito, etc. Mas aí não foge muito do que a gente vê na parte geral, né? De possibilidades de redução por conta de comportamentos pós-delitivos do agente. Tem um outro ponto muito importante relacionado à impossibilidade de pagamento do tributo, mas agora, não mais quando a gente está discutindo esse pagamento que é feito depois da lavratura do auto de infração, depois do fisco, digamos assim, ter já identificado a conduta. Mas da impossibilidade de recolher mesmo o tributo no momento em que ele era devido. A gente viu as várias figuras e existem figuras que se referem a crimes omissivos, né, crimes omissivos próprios, deixar de recolher contribuição previdenciária, né, então deixar de recolher é uma conduta omissiva, e crimes que trazem condutas ativas, condutas comissivas, que são aquelas condutas, por exemplo, de suprimir ou reduzir tributo, que aí o tipo penal traz uma redação ativa, né, de conduta ativa. O que acontece quando o nosso agente não consegue fazer esse recolhimento ali do momento da prática do crime e por isso ele não, por isso ele incorre, pelo menos em princípio, ali na conduta descrita? A resposta vai depender um pouco da estrutura delitiva, se é um crime comissivo, ativo, ou se é um crime omissivo. Por quê? Eu não sei se vocês se lembram, nos crimes omissivos, um dos requisitos para a própria existência da omissão é o nosso agente poder agir. Se ele não pode agir, ele não pratica crime omissivo. Exemplo bobo que o professor dá lá no primeiro, segundo ano: o sujeito que está amarrado numa árvore e vê um acidente acontecer na frente dele. Ele não prestou socorro? Não, ele não prestou socorro. Ele se omitiu na prestação de socorro. Porque ele podia se omitir? Não. Porque ele quis se omitir? Não. Porque ele não tinha como agir. Então, essa impossibilidade de agir não é uma questão que a gente, no direito penal, vai resolver lá no dolo. A gente vai resolver aqui já na conduta. Não tem conduta omissiva, porque a omissão, lembrem-se, é um conceito jurídico, é deixar de fazer alguma coisa que o direito impõe, porque num crime omissivo eu posso estar fazendo mil outras coisas. Eu posso estar no cinema, eu posso estar aqui na aula e cometendo algum crime omissivo. Por quê? Porque é omitir uma conduta devida pelo direito. Então, nos crimes que têm essa estrutura, nos crimes tributários de estrutura omissiva, melhor exemplo, 168A, crime previdenciário, essa impossibilidade do nosso omitente de fazer o pagamento, porque ele não tinha o dinheiro, vai levar a uma situação de atipicidade. Ah, professora, mas por quê? Não estou entendendo. Por um motivo muito simples, porque o direito entende que não há conduta omissiva quando a pessoa não pode agir. Agora, quando o delito é construído de modo ativo, a gente vai trabalhar essa questão no âmbito da culpabilidade, naquele item da culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa. Então, por exemplo, o nosso agente não tem dinheiro, ele realmente não tem dinheiro em caixa para pagar o tributo. E aí não paga, ele simplesmente não paga. Mas esse não pagamento se encaixa como uma redução ou supressão de tributo, porque é um crime, é um imposto, por exemplo, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro, algum imposto que não entre nos crimes, imposto ou tributo, de uma forma geral, que não entre ali nas figuras dos crimes omissivos. Aí, nesse caso, a gente vai considerar que teve conduta, a gente vai considerar que essa conduta é ilícita, mas olhando a situação concreta daquele agente, a gente entende que ele agiu sem culpabilidade. Isso vale não só para quando a empresa não tem. A empresa, né, vocês sabem, ela não comete crime, só lembrando, mas a gente acaba falando na empresa por meio do seu administrador, diretor, enfim, quem for o responsável. Quando a empresa não tem dinheiro, vale esse raciocínio, mas também se a empresa tem um determinado valor em caixa e ela resolve pagar o salário dos seus empregados e não o tributo. Ou ela resolve pagar o salário dos seus empregados e os fornecedores, porque senão os fornecedores podem, inclusive, propor uma ação, de falência, podem negativar o nome da empresa e dificultar ainda mais a continuidade dos negócios. Então, a jurisprudência tem entendido que nessas hipóteses, então, pagamento de empregado, pagamento de fornecedor, haveria uma inexigibilidade de conduta diversa. Agora, esses casos, eles são casos, de uma certa forma, difíceis para a defesa. Por quê? A jurisprudência também entende que a prova dessa incapacidade de pagamento, ela incumbe à defesa. Então, só lembrando, né, por conta daquela questão da prescrição que a gente já viu, esses crimes acabam chegando no direito penal já muito tarde, né, passados anos dos fatos, e muitas vezes a gente não tem mais esses documentos, mas é fundamental que a defesa consiga levar, por exemplo, uma série de ações trabalhistas ou de cobranças de empregados, comprovações de que os salários estavam atrasados, cobranças de fornecedores. Protestos, toda essa estrutura. Olhar também extratos bancários, e uma coisa que a jurisprudência olha muito nesses casos é se houve ou não distribuição de lucros no período. Porque não adianta fazer tudo isso e chegar no final do trimestre, final do semestre, final do ano e distribuir lucro. Se você considerou que você teve lucro, você não vai poder se valer dessa defesa. Então, essa é uma situação que, desde que adequadamente comprovada, exclui a culpabilidade nesses crimes ativos, tá? Então, nos crimes comissivos, que a gente chama. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Tá, eu tô com o chat aberto aqui. Qualquer coisa vocês perguntam, tá? Pagamento ou parcelamento do tributo, algumas questões práticas, né? Momento do pagamento, hoje, a gente já teve muita discussão, muita, muita, muita discussão. Desde que eu comecei a trabalhar nessa área, já foi e voltou várias vezes essa regra, mas agora até já faz bastante tempo que ela está mais estável e se entende que o pagamento integral do tributo, juros e multa, em qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado, exclui a punibilidade da conduta, tá? O parâmetro legal para isso, basicamente, é a Lei 10.684. Quem trabalha com tributário vai falar, mas professor, isso aí é a lei do Refis 2, antiga, nem existe mais esse programa. Pois é, a parte tributária continua valendo de forma geral para regular essa questão do pagamento. Já com relação ao parcelamento, a gente tem hoje alguma discussão na jurisprudência, mas uma posição importante no sentido de que o parcelamento tem que ser feito antes do recebimento da denúncia. Esse parcelamento pode ser algum programa tributário, né? Então, no governo federal a gente costuma ver Refis, Refis 1, Refis 2, Refis 3, enfim, Mas nada impede que seja um programa estadual, um programa municipal, qualquer programa geral de parcelamento e também um parcelamento específico, né? Eu posso pedir o parcelamento e, se o fisco concordar com o meu parcelamento, mesmo que não tenha assim, uma regra geral, mas ele concordou para mim, está valendo. Esse parcelamento, então, precisa ser realizado antes do recebimento da denúncia. A partir do momento em que ele é feito, suspende-se a prescrição, o decurso do prazo prescricional, criminal, tá? Então a gente suspende a prescrição e vai acompanhando esse pagamento, o pagamento do parcelamento. Quando o parcelamento é integralmente pago, extingue-se a punibilidade. Se ele não for integralmente pago, volta a correr a esfera penal. Vamos ver aqui a pergunta do André. Mesmo suspendendo a exigibilidade do tributo, não fica contraditório com a história da insignificância? André, assim, coerência é uma coisa que no nosso direito penal não dá mais para a gente tentar encontrar, entendeu? Eu sempre falo que a cada reforma legislativa eu vou ter mais dificuldade de explicar para os alunos o que, que é isso, porque assim, não tem sistema, não tem coerência, é uma grande bagunça, principalmente esses crimes. Por que, que a gente tem tantas idas e vindas e tantas questões? Porque por trás de toda essa legislação existe uma briga muito grande que se reflete num lobby importante no Congresso Nacional, feito, de um lado, pela Receita Federal e pelos fiscos estaduais e municipais, que querem usar o direito penal para arrecadar. Né? Porque o que o fisco quer é receber o seu dinheiro. Então, ele sabe que se tiver ali um inquérito policial, um processo penal, o contribuinte vai ser muito mais, digamos, motivado a fazer o pagamento se tiver essa regra da extinção da punibilidade. E, de outro lado, um lobby muito forte do Ministério Público, na verdade, dos ministérios públicos em geral, né? Não só do federal, dos estaduais, querendo punição e não simplesmente usar o direito penal para o pagamento. E a gente vê esse movimento acontecendo para um lado e para o outro, né? Já teve fases em que o pagamento tinha que ser feito antes do recebimento da denúncia, se fosse depois não tinha nenhum tipo, né? Vocês sabem, obviamente, pela parte geral, que a gente vai poder ter uma redução de pena, mas a gente não vai ter extinção da punibilidade. A diferença entre as duas coisas é muito grande. Mas assim, coerente não é. Mais incoerente fica ainda quando a gente analisa a posição da jurisprudência no que se refere à garantia em execução. Então, como é que funciona? O fisco lavrou o auto de infração, teve a discussão tributária, administrativa, fiscal, ou talvez nem tenha tido, tributo se tornou definitivo, começa uma execução fiscal. Na execução, muitas vezes o contribuinte garante o juízo. Então, deposita o valor integral do que está sendo discutido judicialmente, ou dá uma carta bancária de fiança, entrega bens em garantia, não importa como, ele dá garantias que judicialmente são aceitas. E aí vejam que interessante, nessa ação, não precisa ser só na execução fiscal, né? Muitas vezes isso é feito, por exemplo, numa ação anulatória de débito tributário. Nessa ação, se o contribuinte ganhar, o judiciário vai reconhecer que o tributo não era exigível. Logo, não vai ter crime, porque vai faltar um elemento do tipo segundo a concepção da jurisprudência. E se o contribuinte perder, certamente o pagamento vai ser feito, porque aquele valor estava garantido judicialmente e o juiz dessas ações garante, olha, né, fiscaliza que aquele valor é compatível com o que está sendo cobrado. Então, o natural seria dizer, olha, como lá na frente, qualquer resultado dessa ação vai levar a uma satisfação do fisco, né, pagamento com extinção da punibilidade ou reconhecimento de que o tributo era indevido, no direito penal parece que seria razoável, então, a gente entender que a garantia do juízo corresponde a um pagamento ou a uma extinção da punibilidade, enfim, ter algum tipo de reflexo. A jurisprudência majoritária não vem aceitando essa posição, tá? Quando vocês fazem uma pesquisa nos tribunais superiores. E, gente, de novo, aquilo que eu falei no começo da aula de crime tributário. Vocês têm um caso de tributário na frente, vocês têm que fazer uma pesquisa atualizada de jurisprudência. Porque pesquisa de 4 anos atrás já vai ter um posicionamento que não vale, que tudo muda muito. Então, o que a gente vê nesses últimos anos é que a jurisprudência não tem aceitado. Então, é uma coisa meio maluca, porque a pessoa quer discutir judicialmente, garantir o juízo, mas se ela quiser não ter problema criminal, ela vai ter que fazer o pagamento ou o parcelamento. Em geral, para fazer o parcelamento, você tem que abrir mão da discussão judicial. Então, assim, você tem que abrir mão da sua discussão para poder resolver a questão criminal. Também um outro problema que a gente tem aqui nos crimes tributários. Agora, a gente está tendo uma outra discussão, que é o tal do acordo de não persecução penal. Eu sei que isso é matéria de processo penal, mas, como é uma questão super importante na prática, eu quero que vocês, pelo menos, saibam da existência dessa discussão. O ANPP, que foi introduzido pelo chamado pacotinho de crime, né, que entrou em vigor em dezembro do ano passado, mudou o artigo 28A do Código de Processo Penal e abriu a possibilidade de se fazer um acordo antes da denúncia. E esse artigo 28A do CPP exige que, para fazer o acordo de não persecução penal, haja, além da confissão de outros requisitos, a reparação do dano. E vários casos tributários têm tido essa discussão com propostas do Ministério Público de que a reparação do dano é o pagamento do tributo com multas e juros. Mas, se o pagamento do tributo com multas e juros em qualquer momento leva à extinção da punibilidade, parece que não faz muito sentido eu fazer um acordo de não persecução em que a reparação vai ser só um requisito, né? Além disso, eu vou ter que me submeter a algum tipo de pena, uma prestação de serviço à comunidade. Então, assim, tá um pouco estranho no sistema essa questão do acordo. Uma outra coisa que vem sendo discutida é o seguinte: o conceito de reparação do dano no crime tributário não deve ser visto como o pagamento do auto de infração inteiro devidamente atualizado. Por quê? Porque no auto de infração, além de o fisco cobrar o montante do tributo devido, ele impõe multas que muitas vezes se referem a obrigações acessórias. Que então a reparação do dano para fins de ANPP deveria ser o valor do tributo não pago, devidamente corrigido. Então seria um valor menor do que esse que leva à extinção da punibilidade. Aí me parece que a gente consegue recuperar algum sentido no sistema. Mas é uma discussão relativamente recente, a gente tem menos de 1 ano de aplicação do ANPP e a gente vai ter que ver onde que isso vai parar, qual vai ser o entendimento dos nossos tribunais. É isso, acabou finalmente a aula de crimes tributários. Então vamos interromper aqui o compartilhamento do... Maravilha. Guilherme, professora, qual tempero que se pode dar quanto ao tempo de inadimplemento no curso do parcelamento? Parece-me absurdo que apenas a falta de pagamento de algumas parcelas já possam dar causa à suspensão do parcelamento e à denúncia, como às vezes ocorre. Guilherme, o que a gente tem visto na jurisprudência? O inadimplemento de pelo menos 3 parcelas... de forma não justificada, é o que tem levado à suspensão dos benefícios, digamos, do pagamento. É também uma situação complicada, porque muitas vezes a pessoa não tem mais dinheiro para continuar esse parcelamento e a gente acaba, no fim do dia, considerando que ela não está fazendo porque não quer, né? Acaba equiparando as situações. Eu entendo que a jurisprudência deveria ser um pouco mais compreensiva com relação a essas situações, porque se essa foi a escolha do legislador, a gente pode não concordar com ela, mas foi a escolha do legislador. Mas a jurisprudência não costuma ser muito compreensiva. Tinha até uma situação que agora mudou um pouquinho, porque existe uma possibilidade de se fazer, mas as empresas que estavam em recuperação judicial ou em falência, se o administrador judicial não aderisse ao parcelamento, a empresa ficava, várias vezes os parcelamentos eram super benéficos, a empresa ficava com uma dívida tributária gigantesca e os ex-administradores da época em que o pagamento não foi feito não recebiam esse benefício e também não podiam fazer nada. Muitas vezes os administradores tinham aderido ao programa de parcelamento e no curso do parcelamento existe a recuperação judicial, é decretada a recuperação ou a falência da empresa e o administrador simplesmente para de pagar as parcelas e isso acaba caindo no colo, na parte de responsabilidade criminal lá dos ex-administradores do período em que o tributo não foi pago. São questões muito complicadas e que, me parece, elas nunca vão ser bem resolvidas com essas tentativas de soluções pontuais. Isso vale para o direito penal econômico inteiro. Eu acho que a gente só consegue construir mesmo um sistema quando a gente toma duas atitudes fundamentais. Uma, usar o direito penal efetivamente para aquilo que é grave. Por quê? O que a gente vê hoje no caso dos crimes tributários? Gente que sonegou deliberadamente, assim, tomou a decisão de sonegar, etc., e depois adere a um parcelamento que é ultra benéfico e fica pagando aí não sei quantas vezes. E gente que, por dificuldade financeira, não consegue pagar o tributo, depois não tem dinheiro para aderir a um parcelamento, não tem dinheiro para pagar um bom advogado, não guardou a comprovação da dificuldade financeira e é condenada por crime tributário. Então a gente vê muita situação de injustiça, muita situação desproporcional. Por quê? Porque a gente acaba usando muito direito penal. E com essa discussão no Supremo, que vocês viram do ICMS, a gente vai ter ainda mais esse tipo de problema. Se a gente conseguisse focar o penal para esses grandes casos, nos quais tem um dolo muito claro, a gente teria uma solução melhor. E o segundo ponto, que aí é uma proposta realmente muito acadêmica, eu acho que eu já falei sobre isso para vocês, que é a minha proposta de livre docência, eu acho que a gente precisa parar com essa história de sobrepor sanção penal com sanção administrativa. Em praticamente todos os países que usam o mesmo sistema que o nosso, isso não existe, e escolhe-se, em determinados casos, o sancionamento é administrativo e em outros casos o sancionamento é penal. Mas toda vez que a gente fica sobrepondo, a gente vai ter problema que é insolúvel. A gente pode quebrar a cabeça aqui para resolver o problema do inadimplemento da parcela no crime tributário. Vai continuar existindo problema no crime de cartel, no crime de não sei o quê. Por quê? Porque o sistema está mal construído a partir dos seus fundamentos, certo? Gente, mais alguma dúvida sobre crimes tributários? Alguma coisa que vocês queiram discutir da aula da semana passada de crimes contra o mercado financeiro? Maravilha. Então, ponto, parágrafo, mudando de assunto. Agora a gente vai falar de crimes contra a ordem econômica, que eu prefiro chamar de crimes de cartel, muito embora não seja só o cartel que a gente vai estudar nessa aula. Por que que eu prefiro chamar de crimes de cartel? Porque essa terminologia, crimes contra a ordem econômica, ela acaba gerando um pouco de confusão na cabeça do aluno, né? Porque ordem econômica pode ser entendido também de uma forma mais ampla. Tudo isso que a gente está vendo aqui no direito penal econômico, de uma certa forma, tem a ver com a ordem econômica. Mas, na verdade, a gente tem um conceito lato de ordem econômica e um conceito mais estrito que se refere àquelas situações nas quais o Estado precisa intervir para garantir que o livre mercado funcione adequadamente. Isso, obviamente, não é novidade, vocês já devem ter estudado em economia lá no primeiro ano, que a ideia de que o mercado se autorregula, o mercado corrige suas falhas, ela já foi superada há muito tempo. Porque existem diversas situações nas quais, seja por conta de uma assimetria informacional, isso a gente viu bastante na aula passada, né? A gente tem agentes nesse mercado que têm mais informação, mais conhecimentos privilegiados do que outros, seja por conta de situações de oligopólio, de monopólio, eu não vou ter um funcionamento perfeito dessas regras econômicas de oferta e procura, de concorrência levar à diminuição do preço, etc. Então, nessas situações específicas em que o livre mercado exige, paradoxalmente, uma intervenção do Estado para funcionar melhor, porque a economia não consegue se autorregular e precisa, então, dessa regulação externa, a gente teria esses crimes contra a ordem econômica. No Brasil, eles vêm sendo tratados já há bastante tempo pela Lei 8.137, mesma lei que a gente viu lá no artigo 1º e 2º, os crimes tributários, mas aqui a gente está falando, sobretudo, do artigo 4º da 8.137. Lembrando que essa matéria sofreu uma alteração muito relevante em 2011, tá? Já faz bastante tempo, mas tomem cuidado se vocês estiverem estudando com material muito antigo, tá? Porque mudou tudo, mudanças super importantes. Bom, o que a gente tem hoje, então, com relação a condutas? A gente tem uma primeira conduta, digamos, mais direcionada a dominação de mercado, então são situações bem específicas, né? Que é esse inciso primeiro. Então eu tô falando aqui do artigo 4º da Lei 8.137, inciso primeiro. Constitui crime contra a ordem econômica abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência, mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Esse primeiro inciso, vocês vão ver que ele não é tão aplicado assim na prática quanto o segundo, porque ele só pode ser cometido por aquelas pessoas que estão num contexto de uma empresa que tem um poder econômico. Então vejam, a primeira conduta, a primeira descrição do tipo é abusar do poder econômico. Se eu não tenho poder econômico, eu não tenho como abusar dele, né? O que é poder econômico? Isso é algo que vai ser definido, sobretudo, pelas regulações administrativas, tá? Toda essa parte de concorrência, defesa da livre concorrência, do direito econômico, ela é trabalhada no âmbito do direito administrativo pelo CAD, né? Que é como se fosse um tribunal administrativo. O CAD talvez seja o melhor exemplo de um tribunal administrativo um pouco mais autônomo, um pouco mais independente. Estou falando um pouco mais porque ele continua ali na estrutura do executivo, sofrendo todos os influxos, etc. Mas ele tem já não só uma tradição, mas uma regulamentação que garante alguma autonomia certamente muito maior do que quando a gente olha para as agências regulatórias, tá? Mas o CAD, ele então vai trabalhar com todas essas definições do que é um abuso de poder econômico. Em geral, isso implica necessariamente na detenção de uma parcela mínima do mercado, que não é tão mínima assim, quando a gente vai ver as decisões do CAD, como isso vem sendo tratado, a gente vai ver que se fala de pelo menos 35%, 40% do mercado, o que é muito, né? Se a gente tiver um mercado com 5 players mais ou menos equivalentes, a gente já não consegue ter nem de perto esse poder econômico. Então, essa primeira conduta é uma conduta que se verifica, sobretudo, em mercados oligopolizados ou monopolizados, aqueles mercados que realmente contam com pouquíssimos players ou que contam só com um player e que também tem dificuldade de entrada de players estrangeiros, porque isso também é super importante. Muitas vezes o mercado brasileiro é um mercado com poucos players, mas se eu tiver a possibilidade de participação de players estrangeiros nesse mercado, eu vou poder, eu vou ter uma concorrência que não permite essa configuração do abuso de poder econômico. A definição do que é mercado, de quem são os players do mercado e de que modo esse mercado é permeável ou não a players estrangeiros, são questões super difíceis e, em geral, elas são muito trabalhadas pelo CAD. O CAD tem uma coisa interessante, que ele é um tribunal formado por pessoas com formação jurídica e com formação econômica. Uma parcela dos conselheiros do CAD é economista. Por quê? Porque não basta saber como é que funcionam as regras de livre concorrência, qual é o percentual. Eu preciso saber identificar o que é um mercado, porque, por exemplo, muitas vezes o leigo acha que duas coisas fazem parte de um mesmo mercado, mas não fazem. Para eu identificar um mercado, eu preciso ter coisas que sejam intercambiáveis. Então, por exemplo, um celular um iPhone é intercambiável com um celular Android? Eles fazem as mesmas coisas e tal. Então, por mais que sejam sistemas diferentes do blá blá, eles estão no mesmo mercado. Mas, em muitas outras situações, eu posso ter dois aparelhos que não são intercambiáveis. Então, assim, eu preciso de um monitor cardíaco. Não adianta me aparecer com um aparelho de ultrassom. Porque, por mais, mas os dois são máquinas médicas, tá? Mas elas não são intercambiáveis. Então, elas não concorrem, né? Quando eu vou fazer uma concorrência, quando eu vou fazer uma compra, eu não vou falar, olha, eu vou comprar ou o aparelho aqui pro coração ou o ultrassom. Não, eu vou estabelecer, vou especificar. Então, isso é algo que, em geral, os economistas conseguem identificar, né? Que produtos fazem parte de um mesmo mercado e quais não fazem. Quem são os players daqueles mercados que a gente está falando aqui? O fornecedor. Não é tão simples, porque muitas vezes a gente tem estruturações de cadeias verticais de fornecimento. Às vezes uma pessoa da ponta pode fornecer, mas também um intermediário consegue fornecer o produto um pouco diferente. Então tem uma série de variáveis. E entender se o mercado é ou não acessível a players externos. Isso depende muito de regulamentações estatais, né? Então, por exemplo, em várias situações de licitação, esse mercado acaba sendo fechado só para os players brasileiros, porque o Estado exige ali algumas configurações dos concorrentes que uma empresa estrangeira nunca vai conseguir ter. Então, são questões que precisam ser olhadas, especialmente por especialistas, em geral economistas, à luz dos entendimentos da regulação, que é jurídica, sem dúvida alguma. Mas para eu saber se a empresa tem ou não tem 30, 40% do mercado, eu preciso antes saber se ela está naquele mercado, qual que é o tamanho daquele mercado, como que eu defino o mercado. Então são questões bastante difíceis. Então aqui, esses players, né, essas empresas, né, lembrando, crime de cartel também só é praticado por pessoa física. Então, quando eu falo empresa, são as pessoas jurídicas no contexto daquela empresa. Essas empresas que têm esse poder econômico, elas precisam dominar o mercado, eliminando total ou parcialmente a concorrência, mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Então, por exemplo, a gente pode ter uma situação de um mercado oligopolizado, no qual tem apenas três empresas e elas vendem um produto muito específico para uma empresa pública, e essa empresa pública anunciou que vai mudar os seus critérios para permitir a entrada de players externos. E aí, o que essas três empresas falam? Elas combinam entre si que durante um ano ou dois anos elas vão fazer propostas muito abaixo do preço, propostas perto do valor de custo do produto delas, porque aí o player estrangeiro não vai conseguir entrar nesse mercado, vai desistir do Brasil, vai sair, e com isso elas vão garantir que o mercado vai continuar só delas. Então é uma situação que a gente pode ver aqui nesse inciso primeiro. Mas, por conta de ser, como eu disse para vocês, uma conduta que exige uma conformação bastante específica, de poder econômico num mercado, a gente não vai ver tanto na jurisprudência. Lembrando que essa conduta, ela precisa levar a uma dominação do mercado ou eliminação, ainda que parcial, da concorrência, por conta da redação do tipo, né? Então, aqui, a gente tem um crime material. Não basta fazer esse ajuste, esse acordo entre as empresas, não basta ter o poder econômico, é preciso que esse ajuste leve efetivamente a uma dominação do mercado ou eliminação da concorrência. No inciso segundo, a gente vai ter a conduta que aparece mais no dia a dia. Essa a gente vê bastante. Que é a conduta de formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes visando. E aí a gente tem algumas finalidades. Primeira delas, fixação artificial de preços ou de quantidades vendidas ou produzidas. Controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas. E controle em detrimento da concorrência de rede de distribuição ou de fornecedores. Então aqui, essa conduta, ela já não exige um poder econômico. Então ela vai poder ser praticada em vários mercados, inclusive entre empresas que não têm uma parcela tão grande desse mercado. Obviamente, esse acordo, ele precisa ter idoneidade, como qualquer prática criminal. Senão, a gente vai cair lá no crime impossível. Não adianta eu estar num mercado super competitivo, com 20 concorrentes, e aí eu e o meu vizinho resolvemos fazer uma aliança para aumentar preços. Bom, só a gente vai ser prejudicado, né? Então, eu preciso ter uma idoneidade dessa conduta. Não significa que todos os concorrentes têm que aderir a ela, mas um número suficiente que leve à demonstração de que a conduta tinha capacidade de realizar as suas finalidades. Aí, outra coisa que é interessante na construção do tipo é que eu tenho uma conduta bem especificada, que é formar um acordo, convênio, ajuste ou aliança. Essa história de qual a diferença do acordo, convênio, ajuste ou aliança, isso aqui é aquele exagero do legislador que põe um monte de palavra com medo de deixar alguma coisa descoberta. A doutrina não costuma apontar grandes diferenças entre acordo, convênio, ajuste ou aliança, talvez algum grau menor de complexidade, de formalização, mas não existem diferenças assim substanciais. Então, esse acordo, ele precisa ter algumas das três finalidades descritas em lei. Mas isso são finalidades, então são intuitos que o nosso agente vai ter, mas que não necessariamente precisam ocorrer na prática para a configuração do delito. Se eles ocorrerem, isso é mero exaurimento, o juiz pode levar em consideração na fixação da pena, mas não vai alterar a configuração nem a consumação do delito. Então, alguns exemplos. Formar um acordo entre concorrentes para fixar preço artificialmente. Então, a gente se reúne, isso acontece muito. Eu já falei em algumas aulas, acontecia, mas a prática sempre me mostra que as pessoas continuam cometendo o mesmo erro. Essa conduta é muito praticada nas associações de certos mercados. Então, assim, associação de vendedores de celular, acho que nem existe, né? Tanto vendedor de celular que tem, mas vamos fazer de conta que é associação de vendedores de celular. Aí eles fazem ali um evento todo ano para discutir as principais tecnologias, como que o governo está fazendo em termos de projetos legislativos para o setor, coisas que são todas lícitas, essas discussões podem acontecer. Só que aí, na hora do cafezinho, na reunião dessa associação, o pessoal começa a conversar, se anima e começa a fazer arranjos. Olha, então, você viu, tal empresa vai fazer uma compra grande. Então, e se a gente se unisse? Olha, mas eu fiquei sabendo que a outra empresa também vai fazer uma compra grande. De repente, a gente podia dividir. A primeira compra grande fica com a sua empresa, a segunda com a minha. E nessas são formados os cartéis. Então, isso é bastante, bastante comum, tá? A gente tem um cartel de fixação de preços. Muitas vezes não é o cartão não fixa o preço em reais certinho, mas uma fórmula ou um range, né? Olha, vamos fazer a proposta entre tanto e tanto. Ou então tem mesmo uma combinação de preços de cobertura quando se trata de algum tipo de concorrência. A gente está falando aqui de concorrência privada, tá? Eu já vou comentar com vocês, mas se for uma combinação, um acordo desse tipo em uma licitação, aí a gente vai deslocar o tipo para a lei 8666, né? Lei dos crimes, lei de licitações, que tem lá os crimes de licitação. Esse acordo, ele também pode se referir a quantidades vendidas ou produzidas. Por quê? Se eu diminuo a minha produção, ou se eu diminuo a minha venda, já produzi, tô com um monte lá em estoque, tudo bem, vou deixar meu estoque fechado, vou vender pouco. Se eu diminuo, o que que acontece? Diminui a oferta, a demanda permanece igual, o preço sobe. Então, também pode acontecer. Outra finalidade do acordo pode ser o controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas, também super comum. As empresas se reúnem e falam assim: olha, você é boa no Nordeste, né? Você já tem toda a sua logística, a sua empresa é de lá, então ó, eu não vou competir com você no Nordeste, você fica lá, você põe o preço que você quiser, agora não vem mexer aqui no Centro-Oeste, porque essa região é minha, aí outra região fica com o Sudeste, enfim, eles dividem mais ou menos mercados, não precisa necessariamente ser por região do país, pode ser uma divisão mesmo por clientes, né? Olha, eu vou dividir aqui, esse grupo de empresas é seu, esse é meu, toda vez que esse grupo me procurar eu vou dar um preço bem acima do que eu costumo ofertar para os meus compradores de verdade e tal, então dessa forma você também tem essa realização da conduta. E por fim, o controle da rede de distribuição ou de fornecedores. A gente tem um precedente importante nesse tipo de conduta, que é o cartel dos chamados cegonheiros. Então, sabe aqueles caminhões cegonhas, né, que transportam os carros para a indústria automobilística? Se determinada empresa conseguir controlar esse mercado, se caracteriza o que a gente chama de cartel vertical. Então, não é um cartel entre as empresas, entre os players de um mesmo mercado, mas é um cartel da cadeia de fornecedores. E controlando a cadeia de fornecedores, essa empresa consegue, então, uma vantagem competitiva com relação aos outros players desse mercado. Lembrando que essas três finalidades são finalidades, tudo isso está no elemento subjetivo, os nossos agentes, eles precisam querer tudo isso, não necessariamente conseguir, desde que a conduta tenha idoneidade para isso. Quais são as discussões que a gente tem sobre crime de cartel no direito brasileiro hoje? Muita discussão sobre momento consumativo do crime de cartel. O crime, né, o tipo penal, e aí a gente tem que voltar um pouco para o primeiro ano, né, porque a jurisprudência confunde tanto que a gente esquece o básico do básico. Como que eu sei se um crime é instantâneo ou permanente? Não é com o coração, não é com o que eu acho que aquele crime é com a redação típica que o legislador estabeleceu. E o legislador aqui falou em formar acordo, convênio, aliança ou ajuste. Ele não falou em manter, ele não falou em participar. Então, o formar, ele está se referindo claramente a um episódio no tempo. É claro que se esse cartel for se reunindo anualmente, gente, tem uns cartéis que são tão organizados que eles têm reuniões brasileiras, reuniões da América Latina, reuniões mundiais. Eu participei uma vez de um caso de cartel em que, enfim, o cliente estava fazendo leniência, né, por sorte. O sujeito era um executivo japonês super organizado, ele tinha tudo planilhado no Excel, todas as reuniões, quem participou, o que decidiu. Então, se eu tiver essas situações, obviamente que eu vou ter novas práticas da conduta, que eu vou poder considerar em uma estrutura de crime continuado. Isso não é novidade para o direito penal. Mas, pela descrição típica, o cartel, ele não é um crime permanente. Porque o crime permanente, ele se vale de verbos que trazem uma permanência no tempo. Só que vocês vão ver a confusão que a jurisprudência brasileira está fazendo sobre isso. Porque muitas vezes o acordo é feito num ano e as empresas só ficam implementando 2, 3 anos, aí fazem um novo acordo depois. Esse período de implementação, ele é mero exaurimento, ele pode impactar na pena, é uma situação de maior reprovabilidade, mas ele não altera a configuração do delito. Só que aí a jurisprudência acha injusto, porque muitas vezes prescreve, né? A gente só conhece, só descobre o cartel mais pra frente, sendo que o ajuste foi lá atrás. Aí, para dar aquele arremedo, né? O que seria o certo? Bom, vamos mudar a lei, tá errado? Vocês não concordam? Vamos tentar mudar a lei, né? Pelo processo democrático e tal. Não, a gente passa a considerar o cartel como crime permanente. Tem um caso em que o TJ de São Paulo considerou o cartel como um crime eventualmente permanente. Então, às vezes ele é permanente, às vezes ele não é. Só que, gente, isso é uma loucura, porque eu posso ter crimes eventualmente permanentes? Claro, exemplo, receptação. Quando eu tenho vários verbos no tipo penal, né? Alguns verbos, terem depósito. Terem depósito é um verbo permanente. E outros, vender, instantâneos. Mas aqui a gente tem um verbo que é formar acordo, não tem como ser eventualmente permanente. Então, assim, essa discussão é uma discussão que tecnicamente é uma loucura. É difícil, é bem difícil explicar, mas vocês vão encontrar, se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão achar essas decisões falando que o cartel é crime eventualmente permanente. Eu já vi gente falar que o cartel é crime continuado, né? Crime continuado é uma ficção jurídica que depende da prática de vários crimes, seria um tratamento político-criminal do concurso material, tudo isso que vocês sabem, enfim, matéria muito maltratada nesse âmbito. Outra questão que gera muita discussão, concurso de crimes, na verdade apaga, concurso de normas, cartel versus lei de licitação, artigo 90, obviamente que se o acordo for feito para a prática de uma licitação específica, isso é o crime da 8666, né? O acordo, ajuste ou aliança, ele é meio para a prática da fraude àquela licitação. Outra questão, cartel e manipulação de mercado, a aula que vocês viram na semana passada, tem um caso super interessante do chamado cartel de câmbio, em que alguns bancos, supostamente, esse caso ainda está em aberto, inclusive ele é sigiloso, então a gente nem sabe como é que está, mas teve uma discussão que foi publicizada na época do recebimento da denúncia, por isso que a gente sabe que ele existe, o processo, mas algumas instituições financeiras, de novo, né, as pessoas físicas, teriam praticado uma fraude que impactou no mercado de câmbio. E aí, isso é manipulação de mercado ou é crime de cartel? A juíza, no recebimento da denúncia, entendeu que seria manipulação de mercado. Aí o MP aditou a denúncia e o que que fez? Só incluiu a manipulação de mercado e manteve o crime de cartel. Então, teoricamente, o processo está rolando pelos dois, mas aí a gente vai ter que ver na sentença o que vai ser entendido. A gente tem também discussão, essa discussão já está um pouco superada, de cartel com crime de associação criminosa. O cartel, ele absorve o crime de associação criminosa, né? O antigo quadrilhobando, porque o cartel é um crime de concurso necessário. Eu não tenho como formar aliança só comigo. Eu preciso necessariamente ter outros coautores do crime. E se forem três, eu já tenho uma situação de associação criminosa se eu tiver os outros requisitos de permanência e tal. Então, hoje em dia já se tem entendido de forma mais tranquila que o cartel, ele absorve o crime de associação criminosa dentro daqueles critérios do princípio da consunção, né? Se a associação realmente ficar integrada dentro do crime de cartel. Se eu tiver uma grande associação ou uma organização criminosa, né, que é algo mais complexo, com mais hierarquia, uma grande organização criminosa que pratica uma série de crimes, eu posso ter o cartel e a organização, mas simplesmente esse acordo, essa reunião de pessoas para a prática de fixação indevida de preços, ela fica dentro do ilícito, né, dentro do conteúdo de injusto do cartel. Temos também a mesma discussão com cartel e falsidade documental, muitas vezes acontece, a falsidade fica absorvida. E aí a gente tem uma mega discussão enorme sobre relacionamento entre as instâncias. O que fazer quando o CAD absolve? Isso tem que gerar algum tipo de repercussão no direito penal? Se o CAD reconhece a inexistência de uma prática concorrencial ilícita, isso tem que gerar repercussão, sim ou não? O CAD tem um programa de leniência, que é o primeiro programa de leniência administrativa no Brasil, super desenvolvido, já com bastante decisão. Qual é a repercussão no âmbito penal? O CAD também tem um acordo, que é o chamado TCC, o termo de compromisso de cessação. Então, todas essas questões a gente vai ver, porque são questões super importantes, a gente vai ver com mais calma na próxima aula, tá? Vamos falar também um pouquinho sobre algumas questões de política criminal relacionadas a esse crime. Ok? Alguma dúvida, gente? Então tá joia, na quinta que vem, acho que a gente... Não, eu acho que quinta que vem é seminário já, Bruna? É? Tá, então na próxima aula teórica a gente com certeza consegue terminar cartel, que essa parte é mais tranquilinha. Ok? Então ótimo dia pra vocês e até a próxima quinta. Tchau, Bruna.